Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Mestre Genaro. Seja bem-vindo.
Prazer, meu, Deraldo. Eita, que alegria falar com você, falar com os ouvintes da Rádio Genaro. Prazer muito grande. Eu que estive aí há poucos dias em Brasília, hoje eu estou, não estou em Brasília, mas estou me comunicando com seus ouvintes através de você.
É um prazer enorme. É verdade. Você esteve aqui para trabalhar um pouquinho com o trio Moinho d'Água? Fala um pouquinho desse trabalho aí.
Eles concorreram lá em Itaúna, né? Itaúna tem o maior festival de forró. E aí eles concorreram e resolveram fazer o CD deles, né? E me convidaram, eu fui até Brasília fazer esse CD. Foi muito legal a participação lá. Ainda participei junto com eles de um show que eles estavam fazendo, numa casa lá muito bonita, por sinal. E foi bacana a minha passagem ainda ali.
Ah, que bom. E que honra ter uma participação assim de você, Genaro. Que você, vamos dizer, é do tempo de Luiz Gonzaga. Conta umas historinhas aí de Luiz Gonzaga e depois a gente fala um pouquinho do trio nordestino também.
Luiz Gonzaga tem várias histórias, tem várias passagens com ele. Eu cheguei a fazer show com Gonzaga, não tanto quanto do menino, que conviveu 16 anos direto fazendo show todo São João com ele. Mas eu fiz alguns shows com o Gonzaga. E num desses shows, teve um dos shows que eu fiz, mas não com o Gonzaga, sim, o trio nordestino e Luiz Gonzaga, numa fazenda lá no Ceará, na cidade do Barro, no Ceará. E o show era num sítio, numa fazenda. Estava uma seca danada, tudo seco, e aquela fazenda. E a gente olhando assim, daqui a pouco começou a passar aqueles caminhões, parecia caminhão de bombeiro, cheio de gente. E na hora que foram buscar a gente, era naquela época que existia a F1000,
uhum.
E eu, Cobrinho Coronel, a gente sentou no banco de trás. O senhor Luiz Gonzaga chegou e disse: quem foi o engraçadinho que deixou o banco da frente para mim? Aí nós somos o senhor e o mais confortável, ele disse: confortável, vocês só esquecem que quem anda na frente é quem anda as porteiras. Aí nós olhamos para ele e disse: não, senhor Luiz, pode deixar que aqui tem porta, a gente abre, desce e abre para o senhor. Mas isso é uma das passagens, das brincadeiras, a gente fazendo sozinho.
E você ia tocar com o Luiz Gonzaga, mas aí o Lindu, né, teve um problema.
O Cobrinha.
Foi o Cobrinha, é?
Foi o Cobrinha.
Ah, tá. Eu achei que era o Lindu.
O Cobrinha era danado, né? Ele tinha uma lábia danada.
Aham. Uhum. E como é que foi como é que foi o seu ingresso aí no trio nordestino?
Olha, naquele período eu tocava com muita gente. Eu tinha passado um ano tocando com o Zé Ramalho e Amelinho.
Uhum.
Aí em janeiro, quando foi no final do ano, eles resolviram ficar mais na banda do Zé Ramalho. E aí em janeiro o seu Luiz me chama para viajar com ele, né, para fazer a temporada do mês de junho e tal. E quando eu chego no estúdio, eu fui fazer um disco da Copacabana, onde o Lindu era produtor, o Cobrinha vai me chamar no canto e pergunta se eu não queria viajar com eles. Eu disse que estava com o Gonzalo, eu não podia ir porque eles chegaram um pouquinho atrasados. E eu já estava com o Luiz Gonzaga. Quando o trio me chamou para viajar, e quando eu disse que já estava com o Gonzaga, mas o Cobrinha, muito inteligente, conseguiu dobrar o seu Luiz Gonzaga e me tirar do Luiz Gonzaga para ir para o trio nordestino. Isso foi em 81.
E o Procurando Tu é já da tua época ou é anterior?
Não, o Procurando Tu é de 70.
De 70, né?
Procurando Tu é de 70, o sucesso foi em 70. O primeiro sucesso nacional, né, do trio. O trio fazia muito sucesso regional, mas o Procurando Tu foi interessante que fez sucesso nacional. Então, nossa sorte, quando eu entrei no trio, porque é difícil, você sabe muito bem que até hoje a voz do Lindu é considerada a voz mais bonita que a gente tem no forró, né?
Sim.
Então, você entrar cantando no trio era muito, muito difícil, muito complicado. Mas eu dei sorte porque em 84... eu passando em Patos, o Pinto do Acordeão cedeu uma música para mim, eu gravei essa música que também fez sucesso nacional, que foi Neném Mulher. E aí as pessoas me aceitaram com naturalidade dentro do trio.
Neném Mulher é um clássico do forró, né, de autoria do Pinto do Acordeão, né?
Isso. Certo. Até hoje é tocada, né? Quando eu chego nos lugares, é sempre um sanfoneiro e um cantador lá cantando e tocando, né, mulher? Impressionante.
É, mas tá na memória das pessoas, né? Então fica, e realmente é uma música fantástica.
E André, isso foi gravado em 84, vê quantos anos tem.
É, mas o que é bom eterniza, né, mestre?
É verdade.
Então vamos ouvir um pouquinho de música agora, mestre, para a gente mostrar para o ouvinte.
Até porque tu sabe que, né, essa pandemia, a gente tinha que fazer alguma coisa para não endoidar, né?
Pois é.
Não podia sair de casa, aquela coisa toda, aí eu ficava compondo, não tinha outra coisa para fazer, compondo. Eu vou pedir a você para tocar uma música que eu compus nesse período pandemia, que foi Me Leva.
Ah, sim.
Todo mundo vai gostar.
Ah, tá. Então vamos ouvir. E a outra, a gente já toca na sequência aí, outra também.
Pronto, a outra eu gravei antes, né? Gravei em 2008, que é Grão de Areia.
Vamos ouvir.
Aonde você for, eu vou. Me leva, quando estou com você. Meu coração é uma festa, meu amor, meu bem querer.
Me leva, pra onde você for, me leva. Pra não ficar aqui sozinho. Aonde você for, eu vou. Percebeu, não pode ter uma razão maior pra te acompanhar, seja onde for, levando a vida a sorrir, pois é teu, meu amor. Coração.
teus sonhos depois de uma noite de amor. Eu sou um vulcão enfurecido, levando até você o meu calor. O céu, as estrelas, o infinito, a força voraz de um furacão. As flores mais lindas do campo, pro gel do teu coração. Sobre as águas turvas do mar, e da noite escura sou lua cheia, clareando por onde você passar. O sol que aparece de manhã, aquecendo nossa paixão. Sou um pequenino grão de areia pras dunas do teu coração. Fragmentos dos teus sonhos depois de uma noite de amor. Eu sou um vulcão enfurecido, levando até você o meu calor. O céu, as estrelas, o infinito, a força voraz de um furacão. As flores mais lindas do campo, pro gel do teu coração.
Brasil Regional está recebendo Mestre Genaro, que acabou de sugerir duas músicas, Me Leva e Grão de Areia. Agora, a sua história com a sanfona vem desde a tenra idade, aos 12 anos você já ganhou a primeira, né, mestre?
É verdade. Meu pai tocava, né? Meu pai tocava naquela época no interior, a gente morava no interior, e ele saía para tocar, aquele negócio de andar uma légua, duas léguas, para ir tocar casamento, né? E ele já tocava, e eu mexia muito na sanfona dele, ele não gostava. Por ele não gostar, aí ele comprou uma sanfona de 12 baixos e me deu. Foi aí que eu comecei a aprender a tocar.
Ah, e ela é diferente dessa maior, né? Qual é a diferença do 12 baixos para outra aqui?
Não, ela sai diferente porque ela é pequena, né? Era para criança mesmo, eu tinha aí ela tinha 12 baixos, a diferença é que ela só tem 12 baixos, as grandes tem 120.
É uma específica para criança, então, mestre?
É, porque a sanfona vem assim, né? Vem assim. E é a mesma sanfona, com tecladinho de piano, mesma coisa. É 12 baixos, vem 24 baixos, depois 48 baixos, depois 80 baixos, 120. A sanfona tem essa especificação. Tem, a não ser que tem aquela outra que é mais complicada para tocar, que eles chamam os 8 baixos, né? Que aqui no Brasil pegou vários nomes. Eles chamam de pé de bode, coxa de égua, eles chamam de todo tipo na bichinha, né? Já no sul do país chama-se concertina ou harmônica, né?
Exatamente. E lá no sul tem um grande sanfoneiro que é o Renato Borghetti, né? Que ele é.
Renato Borghetti toca muito bom.
É. Mas aí, com 14 anos, você e a família foram para o Rio de Janeiro, né? Você é de Marimbondo aí, de Alagoas, né?
Marimbondo, Alagoas.
É, Marimbondo. E aí, no Rio, como é que foi essa chegada lá na Cidade Maravilhosa?
Olha, quando eu cheguei no Rio, eu fiz de tudo, menos tocar, né? Eu só passei a tocar já aos 16 anos. Foi interessante que eu ingressei nos forróis, muito novo, mas entrava nos forróis e tocava, porque eu ia tocar, não tinha problema nenhum. Naquela época tinha aquele problema, menor não ficava na rua. Mas eu, como era músico, ia tocar, ia chegava lá, tocava, entrava no carro e ia embora. Não ficava, né? Na folia. Só passei a ficar na folia depois dos 18 anos.
Sim.
Mas eu comecei, na realidade, com 16 anos, num forró, que era na Tijuca, num clube chamado Orfeão Português, na São Francisco Xavier, na Tijuca. Ali eu estava estreando como sanfoneiro de forró. E a partir dali eu passei a tocar em vários forrós do Rio de Janeiro, até ser convidado por Marinês começar a viajar acompanhando ela no, aqui no Nordeste.
É, foi em 75 isso, né?
Isso, em 75.
Pois é, e aí o Brasil todo viu o teu talento, né, mestre? Oh, maravilha.
Quando eu voltei com o Marinês do Rio, a Abdias me convidou para gravar pela CBS, né? Foi aí que eu gravei o primeiro disco, que é o disco Forró Pando. O nome do disco é Forró de Vanguarda, Forró Moderno, e tem a música que fez sucesso no Brasil inteiro, que foi um instrumental, chamado Forró Pando. Né?
E isso chama atenção, chama atenção, né? Porque é um instrumental, né? Que normalmente as pessoas queriam música cantada e tal, né? Então você já conseguiu essa proeza aí, né, mestre?
Pois é, eu sempre dei sorte com o instrumental. Haja vista que agora há pouco eu fiz o instrumental, que está até nas redes sociais, nesse negócio aí que eles botaram para mim, e que é um forró chamado Moleque Urbano. Ah, o senhor, quando chega, eles pedem para me tocar. É outro instrumental também. Eu sempre dei sorte assim, de tocar instrumental e as pessoas gostarem.
É, porque toca muito bem, é bonito, né? Agora, você mostrou esse forró aí, não sei só o instrumental ou cantado, na França, né? Foi na cidade de Lille, né? E foi teu primeiro show internacional, hein, Genaro?
Eu já fui algumas vezes e lá em Lille, eu toquei também esse instrumental, né, Moleque Urbano, além do show, o show inteiro que eu fiz. Depois eu fui a Portugal, onde eu fiz um show e um menino de lá, Fred Alves, ele era aqui, ele é inclusive aqui de Pernambuco. Ele é jornalista, cinegrafista, é um monte de coisa. E aí ele filmou o show todo, fez um DVD lá em Portugal, a gente tocou num lugar perto do Rio Tejo. E tem nas redes sociais, tá aí no YouTube. Se a pessoa acessar o YouTube, vai ver. É Genaro em Lisboa. Aí vai ver lá o show que eu fiz lá em Lisboa.
É, e tem um filme também. Então, é o mesmo filme, a Estradar, que chama, né?
Não. Isso foi um DVD. Depois eu volto em dezembro. Isso foi no mês de junho, né?
Sim.
Mês de julho, agosto, uma coisa assim. Depois eu retorno em dezembro a Portugal, onde o trio foi homenageado. E aí eu fui a Portugal e aí fiz um filme, o filme Estradar, com o mesmo menino, com
o Fred Alves, né?
Isso.
Ah, entendi. E aí tem cenas, né, além de Portugal, em Berlim, em Aachen, na Alemanha, né, Lisboa, Porto.
É, justamente, porque eu fiz o filme em parceria com um menino que ele é mineiro, mas toca forró muito bem, canta muito bem, que é o Fabiano Santana. E o Fabiano mora na Alemanha, né? Aí fez algumas cenas na Alemanha, eu fiz a cena de Portugal e a gente fez aquela misturada e deu certo.
Que maravilha! E agora, recentemente, você recebeu um título bacana, né? Que agora é cidadão pernambucano. Recebeu das mãos do governador Paulo Câmara, né?
Eu agradeço a todos os pernambucanos, né? Ao deputado que me deu esse título. E foi um dia muito bacana, foi um dia especial para mim, realmente. E hoje eu estou aqui em Pernambuco, morando em Pernambuco, sou casado com uma pernambucana, recebi o título, agora não tem mais nem como sair.
Não, agora...
Estou por aqui.
É, mas aí é bom também, né, Genaro?
Aqui eu gosto muito daqui.
E você está produzindo, trabalha em estúdio, produz aí os músicos, como é que está a sua vida atualmente?
Olha, hoje você não tem mais produção, né? Porque acabou aquela de fazer disco, hoje não tem mais.
Sim.
Quase ninguém grava. Quando as pessoas gravam uma ou duas músicas para pôr na internet, né?
Uhum.
Né? Acabou aquele negócio de fazer CD. Você nem morreu, né?
É.
Quer dizer, todas as coisas antigas, essas coisas, hoje até os carros não vêm mais com toca CD.
Não.
Já está morrendo o carro, daqui a pouco vai morrer até a entradinha de pendrive, porque hoje é tudo através do Bluetooth.
Uhum.
Então os caras, ninguém grava mais disco, CD com 14 músicas, ninguém grava mais. Quando vai pro estúdio, grava duas músicas e tal para postar, aí posta na internet aquelas duas músicas e vai fazer com que aquelas duas músicas aconteçam. Aí hoje basicamente não tem gravação, não tem produção, os caras gravam. Hoje é cheio de estúdios em casa, estúdio caseiro, né?
Isso.
Com o advento do computador, acabou-se aquele músico que era considerado como músico especializado, ou seja, músico de estúdio. Hoje acabou, qualquer um pode gravar, porque sai emendando um pedacinho com outro pedacinho e daqui a pouco a música está pronta. Então hoje acabou tudo isso, né?
Verdade.
Nós estamos em outra era musical.
Estamos em outra era musical e tem que se adaptar também, né, mestre? Porque...
Tem.
Exatamente.
Tem que se adaptar. Hoje a minha vida é mais shows, né?
Shows, né?
Shows. Eu faço meus
com
shows
certeza.
Na estrada. Eu gravo as minhas coisas, inclusive eu gravo, mas gravo assim, não gravo muita coisa mais, não tem necessidade.
Sim.
Porque não se faz mais fazer.
Tá certo. É? Bom, mestre, eu quero lhe agradecer e também a Betânia, né, que fez a intermediação aí da nossa conversa.
Betânia é quem faz toda a minha produção.
Sim.
É quem cuida de tudo para mim. Ela é quem me lembra das coisas que às vezes eu esqueço, ela me lembra.
É,
olha, menino, vai ligar. Ela, antes de você ligar, ela ligou, já preocupada. Já ligou, já deixou tudo aqui, tá bom.
É, muito atenciosa, muito querida e prestativa. Então, um grande abraço, Betânia, para você. E, mestre...
Além de minha produtora, é a esposa, né?
Ah, então tá melhor ainda. Então tá tudo em casa aí, não sabia. Bom ter dito.
Pois
aí.
É, eu fico tranquilo porque ela se lembra de tudo, eu não esqueço de nada mais. Quando eu tô esquecido, ela me lembra na hora.
Ah, que maravilha. Que bom ter uma assessoria tão eficiente assim. Mestre, ó, foi um prazer enorme tê-lo aqui no Brasil Regional. A gente estava querendo muito conversar contigo, ouvir suas histórias aí da música. E tem muita coisa para conversar, mas fica para uma outra oportunidade, né?
Ok, eu que te agradeço. Agradeço a todos que fazem a rádio
Senado.
E deixar um abraço a todos que ouvem essa rádio. Já continuo ouvindo, que só sai coisa boa. A rádio que sai muita coisa cultural, então eu fico feliz por isso. Eu quero agradecer a você, a todos que fazem a rádio. Um abraço, um beijo bem carinhoso no coração. Pode ter certeza que eu vou, mas volto.
Tá certo. Grande abraço para você.
Você está com o Brasil Regional.